A ONU News recebe o presidente de Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi. Acaba de fazer um discurso sobre a tuberculose, mas falou também aqui na Assembleia Geral sobre o seu país. Presidente, é um prazer tê-lo cá.
Muito obrigado mais uma vez.
Vamos falar de Moçambique. Primeiro, com que cara é que Moçambique aparece aqui? Qual é a mensagem para a comunidade internacional?
Bom, nós viemos como uma moeda nesta sessão, como uma moeda que tem duas faces. Então falamos sobre a paz em Moçambique, que é o bem mais prestativo do moçambicano, mas também falamos do desenvolvimento. Digo a moeda porque as duas coisas são inseparáveis. Se não há uma moeda, a moeda se não tem uma face completa, então não tem valor. E por isso mesmo que nos dedicamos muito tempo a falar na nossa mensagem dirigida ao mundo, mas também dirigida para o nosso próprio país, falamos da situação de paz ao nível mundial. Daqueles países, falamos do Médio Oriente, falamos da África, dos países africanos, etc. Mas depois escolhemos o caso específico da experiência de Moçambique. Porque podemos observar que haja paz ali, que haja paz aqui, é preciso ver, escolher um modelo. Podia-se escolher o modelo de um outro país, como algumas pessoas fazem, mas neste caso nós escolhemos o modelo nosso próprio. Não fomos muito a tempo para desenvolver o detalhe. Mas deixamos a mensagem clara, porque nós, depois da independência, Moçambique, depois mergulhou-se no conflito 16 anos, experimentamos uma paz, mas depois, quando as eleições ciclicamente de 5 em 5 anos iam sendo realizadas, e depois havia sempre reclamação, e continuamos a ter gente armada ainda no país, apesar do país estar a ter ainda o parlamento, a ter eleições de 5 em 5 anos. Depois da minha tomada de posse no dia 15 de janeiro de 2015, a situação não foi diferente. A oposição queixou-se de que tinha ganho eleições em umas províncias. Talvez eu deixar isso, porque praticamente acaba sendo um caso ultrapassado no país, porque por causa de sabermos que existia esse problema, nós embargamos no diálogo. Começamos o diálogo dirigido ou então por uns expertos internacionais. O processo era longo. Quero aqui aproveitar esse espaço para agradecer o apoio que eles deram, porque se nós passamos para o segundo passo, porque o primeiro passo teve o seu impacto neste processo todo de pacificação de Moçambique. Mas depois entramos numa fase em que eu decidi interagir diretamente com o líder da oposição, o falecido presidente da RENAMO, Jacama, Afonso Jacama. Primeiro iniciamos telefonicamente, mas depois precisei de um encontro concreto, apesar que telefonicamente já tínhamos atingido a uma fase onde as tréguas já não deixavam-se de esperar, não se matava pessoas, o conflito tinha parado, mas mesmo assim era preciso o tete a tete para chegar à conclusão sobre os aspectos profundos do nosso diálogo. Ele não conseguiu vir e sair da mata para vir ter comigo, por razões óbvias do receio que ele tinha para com as forças de defesa e segurança, e eu pessoalmente desloquei-me para lá. Mas era um momento já de guerra mesmo, um momento de tiros. Desloquei-me a Gorongosa, na zona onde ele estava, na mata. Consegui encontrar-me com ele, no sítio onde combinamos não foi possível, tive que fazer alguma marcha para o encontro dele. E em 2 horas conversamos e chegamos à conclusão de que devíamos direcionar a nossa discussão na descentralização. Descentralização por quê? Porque era a área que ele dizia que o modelo eleitoral que funcionava não permitia que, quando ele ganhasse uma zona significativa, uma parte significativa, conseguisse estar no poder. Então fizemos uma lei que é do consenso, segundo a própria RENAMO, quem ganha numa província, por exemplo, tenha a maioria não absoluta, bastando uma maioria relativa, então ele que indica quem que vai governar. E essa fase, lembramos isso à Assembleia, a Assembleia aprovou, a lei vai funcionar, incluindo agora, no dia 10 de outubro, porque serão eleições municipais, e essas, a campanha começou ontem, exatamente ontem, e tenho a informação que está a correr bem. E depois, com o Jacama, ainda na segunda fase, quando tornei mesmo a deslocar pela segunda vez a Gorongosa, desta vez até reunimos um pouco mais perto da vila, Ali já discutimos sobre a desmobilização, o desarmamento e a reintegração. É esta mensagem que eu trouxe aqui na Assembleia, expliquei que estamos isso, que o diálogo é preciso ser tolerante, é preciso acreditar as diferenças entre pessoas, é preciso procurar aquilo que nos une, não o que nos desune. Foi um caso, a nossa experiência transmitida, esperamos que seja válida para o resto do mundo, porque os conflitos entre as pessoas não devem existir, porque quem sofre mais é o povo. Então, deixamos a mensagem de que gostaríamos que o mundo olhasse para o processo, acarinhasse o processo, e mais uma vez também agradeci os apoios que temos tido, mas é uma fase delicada que precisará de mais apoio, de mais recursos, porque vamos movimentar pessoas, vamos observar o processo, e esta mensagem na área de paz deixamos.
E de que recursos é que está à espera?
Neste caso concreto, até são financeiros mesmo, porque nós teremos que reintegrar as pessoas. As pessoas reintegrar significa deixam um tipo de vida, leva outro. Não só deslocar-se da zona para outra, que poderá acontecer, mas também muda da atividade armada, de quem pegava a arma e agora para passar, por exemplo, para a área produtiva ou uma outra área diferente, produtiva em diferentes áreas, pode ser através de prestação de serviços, através mesmo de agricultura, através de pesca ou mais outro tipo de... Então isso precisa de reassentar, levar a pessoa, dizer exatamente que deixa de fazer isso e arranca a sua atividade desta forma. Então esses apoios, estamos a trabalhar com muitos países amigos, temos estado a dar concretamente a mensagem, o que é preciso, e é isso que está a acontecer nesta outra cara da moeda. Na cara seguinte, falamos da evolução da nossa economia, a economia que ficou tímida por causa dos choques internacionais, quando houve crises financeiras que não assolaram só Moçambique, quando houve baixa de preço de produtos, aquilo que nós exportamos, como o carvão, como o algodão, como o caju, o camarão, etc. A produção agrícola toda, mas também nós passamos por 2015, 2016, numa situação de cheias, numa situação de secas, numa zona que é a zona sul do país, e depois com falta de apoios que nós deixaram de existir para o nosso orçamento, e ficamos com alguma dificuldade, a nossa economia ficou tremida, mas estamos encorajados, porque a partir do ano passado a economia está a levar o rumo necessário, a subida, a inflação saiu de 2 dígitos para 1, portanto de 26 para debaixo de 6, e o PIB também, acreditamos que este ano podemos atingir 4 se o comportamento continuar essa série, e no próximo ano também. Há novos investimentos na área de extração, para além dos hidrocarbonetos, que é notícia do mundo por causa do gás. Passamos no grupo, estamos no grupo dos top 10, mas esperamos que até podemos ficar nos top 6, porque a quantidade do gás declarado é muito grande. Nas areias pesadas, estamos a conseguir saber que as nossas areias são muito mais válidas. Grafite também ficou provado que temos reservas muito grandes a nível do mundo de grafite, grafite de qualidade. Portanto, estamos a intensificar, mas nós, como governo, escolhemos atividades estratégicas, onde até o hidrocarboneto não entra, porque aquelas atividades tradicionais como agricultura, como o turismo, como energia, nós temos o potencial de energia em produção, mas também no mercado para colocar a nossa energia. Também estamos a falar, neste caso concreto, das infraestruturas. Portanto, para dizer que o que viemos para aqui dizer é Moçambique é este, está nessa fase, mas tem essas condições para poder estar naquela fase num intervalo de tempo.
Tem contacto com instituições financeiras, Presidente? O que é que elas dizem, depois de terem dito há pouco tempo que gostariam que se apertasse um pouco mais na questão da impunidade, da prestação de contas? O que é que eles dizem agora com esta fase, com estes progressos que têm estado a explicar aqui?
Bom, os progressos em termos da macroeconomia estamos a fazer juntos. Nós somos parceiros do FMI, por exemplo, do Banco Mundial. Então, nas visitas, no discurso coletivo, dissemos, vamos avançar isso, vamos cortar aquilo. E nós estamos a desenvolver reformas no setor público-privado e sempre partilhamos essas experiências. E os últimos relatórios são encorajadores, mas pronto, temos que esclarecer aquilo que aconteceu, por um lado, mas por outro lado, temos que observar algum regime. É como quem está obeso. Se está obeso, então o médico sempre recomenda, reduz isso, reduz aquela comida, aumenta isso, faz aquilo, esse exercício. Então, é preciso gradualmente ir verificar se aquelas recomendações foram dadas, estão a ser cumpridas. É o que temos estado a fazer agora com o FMI e os relatores encorajam, mas pronto, também exige para que façamos muito mais. E nós não temos dificuldade de aceitar que temos que fazer muito mais, porque se é para fazer mais para o bem de nós mesmos, vamos continuar a fazer.
Vamos falar para terminar de mobilidade. Portanto, a CPLP tem falado muito de mobilidade, tem falado muito para que, além da língua, se possa cooperar em outras áreas, como economia, o empresariado. Eu quero falar do contributo de Moçambique nestas áreas. O que é que Moçambique tem a oferecer?
Bom, a mobilidade que estamos a falar no âmbito do CPLP também coincide com aquilo que estamos a falar no âmbito da União Africana. Nós, a nível do SADC, temos feito isso. Estamos muito avançados nisto. Não há muito tabu para viajar dentro do SADC. Decidiu quer ir à África do Sul, vai na fronteira carimba. Quer ir a Malawi, carimba na fronteira no Zimbábue, carimba e vai andando. O que significa que pessoas estão a circular, bens estão a circular, o dinheiro está a circular. É o que nós queremos. É o que nós queremos que se faça isso com a nível da CPLP. Nós demos um passo muito forte em relação a este assunto com Angola, durante a visita que se fez ao Angola, a última visita do Estado que eu fiz, na altura o presidente era o presidente José Eduardo dos Santos, demos um passo fundamental de desbloquear essa questão dos vistos. Naturalmente não se vai ainda muito ao detalhe, mas esperamos que agora os encontros que vamos ter brevemente, o trabalho está a andar a nível do ministerial, muito passo vamos avançar. Estamos a andar também, por exemplo, no nível africano com o Quênia, vamos avançar neste sentido. Relativamente à CPLP, nós não vemos muita dificuldade. Ainda hoje houve uma reunião onde, a nível a uma semeira, o meu ministro representou o país e nesse encontro, e seguimento sobre o que está a acontecer. Eu vou ter ainda, até o fim do ano, alguns encontros de trabalho com o presidente da Angola, com o presidente de Guiné-Bissau, e se nós aqui, a nível de África, ainda avançarmos muito mais, poderemos facilitar também os nossos irmãos do Brasil e também de Portugal.
Presidente, há algo mais a dizer para terminar esta conversa em relação a Moçambique, esta imagem que traz aqui para fora e como o povo pode se beneficiar dela?
Bom, nós estamos numa fase em que estamos a orientar a nossa economia para servir o cidadão. Isto é fundamental porque às vezes há um crescimento da economia, mas não reflete na barriga do cidadão. Por exemplo, as empresas grandes que estão a vir para Moçambique, de diferentes formas, são obrigadas por exemplo, a empregar pessoal local. Têm a responsabilidade social. Mas também, ao mesmo tempo, essas empresas têm que deixar o conhecimento. E aquilo que produzem tem que deixar para o povo. Então, dou exemplo, nós agora realizamos um seminário, um fórum em Moçambique, com a Anadar, concretamente, onde o tema era o conteúdo local. Portanto, onde eles apresentaram a lista dos serviços que vão querer, quais são as condições que precisam, o tipo de trabalhadores que eles querem, as condições. Então, as pessoas inscrevem-se e dá-se aquilo e o nosso Ministério do Trabalho controla, verifica. Portanto, isso impede que possa vir estrangeiro, por exemplo, para um trabalho que em Moçambique existe. Não vai nos trazer um motorista, nós moçambicanos sabemos conduzir. Então, coisas como essas, estamos a avançar muito e o diálogo com o setor privado é extremamente importante. Nós viajamos por aqui com mais de 52 empresários, estão em paralelo com a minha visita de trabalho aqui, estão a comunicar com os outros empresários deste país e não só. Sei que vieram de outros países para os encontros aqui, porque há a parte bilateral, a parte multilateral, mesmo no negócio. Portanto, a mensagem que quero deixar, Moçambique está aberto para todos os investimentos em todas as áreas, as áreas que mencionei aqui, do turismo, da energia, das infraestruturas, dos transportes, da pesca. As leis facilitam, o governo tem a obrigação de facilitar. As empresas, quando são moçambicanas, são protegidas, o que significa, sendo estrangeiro americano, faz uma empresa em Moçambique, nós protegemos porque produz para Moçambique, também acarinhamos o agroprocessamento, porque também isso acrescenta a cadeia de valor para mais servir os moçambicanos. Portanto, está bem-vindo, incluindo a imprensa internacional, se achar que pode ser privada em Moçambique, há portas abertas.
Presidente, muito obrigado por mais esta conversa conosco. Foi um prazer tê-lo cá.
Mais uma vez, obrigado pelos vossos serviços e são muito ouvidos em Moçambique.
Muito obrigado.